Primeiramente, eu queria dizer assim, que eu estou muito feliz, porque desde quando eu cheguei no Japão, eu penso e sonho por um momento como esse de reunir pessoas que tenham um propósito que é não ter um olhar só para si, mas eu aquelas pessoas que têm um olhar para o outro, né? Então, eu já entendi que, na verdade, a vida ela só faz sentido quando a gente pensa no plural. Então, por isso, para mim, é muito, muito importante esse momento. E surgiu de dois momentos que a gente já compartilhou com alguns, mas eu vou retomar para entender. A gente estava em Tóquio, tinha sido meu aniversário. No outro dia de manhã, a gente foi tomar um café bem despretensioso. Estava só o Seiji, aí estava a Pri, o Gustavo e mais o Yuji também, né? E o, não, e o Kyo, né, que tá. E aí a gente ficou, para só tomar um café 24 horas e horas e conversando várias coisas sobre a vida. E eu falei, nossa, que gostoso, né? Como é bom a gente ter esse momento. E nós começamos o café de terça aqui na Yukimi. E aí a gente conversava de tudo, sobre a nossa semana, sobre o que a gente pensava, os nossos propósitos aqui no Japão. E aí acabou que depois a Sol foi para o Brasil, a gente também viajou e a gente acabou não conseguindo mais se encontrar. Nesse meio tempo, a gente teve um outro momento que foi muito legal com o Gustavo, que também foi de uma forma bem inesperada. A gente já tinha terminado uma reunião, a gente estava conversando algumas estratégias, enfim, que a gente ia estar trabalhando com os vídeos. E a gente estava já se despedindo, estava na calçada, e o Gustavo estava complementando algumas coisas que estavam no coração dele, no sentido do que impulsionava ele a fazer a empresa. E aí ele chegou num ponto em que ele falou assim, nossa, eu tenho investido tanto em poder compartilhar com a comunidade, em fazer mais, né, com os brasileiros aqui. Ele falou assim, eu não sei mais o que eu posso fazer para ajudar, porque a gente vê que muitos estão indo para um caminho que não é legal. E aí ele falou assim, eu não sei mais o que fazer. E aí, assim, do nada, né, te abriu, porque eu falei assim, nossa, Gustavo, eu acho que o negócio é de admiração. Não, para uma reunião de negócio, né? E aí foi muito engraçado, porque foi muito espontâneo, porque eu falei, Gustavo, eu sei que isso também, muitas vezes eu fico pensando, né? Você quer o bem das pessoas, você vê que ela está traçando um caminho que não é legal, e o que que você faz, né? E aí, essa questão do jejum da oração é mais no sentido que realmente você só ajuda quem quer ser ajudado, e você tem que mostrar o caminho, mas a decisão é de cada um, né? Então, o que eu vejo, eu procuro ter um olhar de amor, de acolhimento, mas realmente a decisão de cada pessoa. Então, nesse sentido que eu quis dizer, né, do jejum da oração. E aí ele falou, mas o que a gente pode fazer, Erika, para que isso realmente alcance a vida das pessoas, né? E aí foi muito engraçado, porque o Gustavo é da Meu Carro, quem conhece já há mais tempo, né, a revista e site meucarro.jp, ela já circula há um bom tempo na comunidade. E esse ano ele formalizou a GK, que é com quatro pilares, que é uma continuação. É a meuimóvel.jp, meuseguro.jp e meuadvogado.jp. Aí a gente brincou, falou assim, nossa, a gente tem uma pessoa muito legal, né, para complementar. Aí o Kelso soltou, podia ter o meupastor.jp, né? E aí que foi quando a gente conversou, o Gustavo já conhecia, né, o Vitor, e a gente falou, nossa, vamos trazer uma pessoa que pode nos trazer essa base, né? Porque eu tenho muitos questionamentos, muitas vezes eu já li a Bíblia, por exemplo, e eu não sei o que aquilo quer dizer, e eu quero ter um entendimento, eu quero buscar ter um relacionamento mais profundo com Deus, e a Bíblia, ela é importante para mim, porque é o que me traz a base quando eu falo em Deus, né? Então, por isso, a motivação e a intenção de ter um teólogo que possa nos trazer de forma, eu falo, não só eventos sobrenaturais que acontecem na nossa vida, mas eu sou uma pessoa do porquê. Por que que isso é dessa forma? Por que que Deus nos conduz dessa maneira? Por que que a gente segue a Bíblia como uma base cristã? Por que que a gente, né, deve acreditar nesse caminho? Enfim. E aí foi quando a gente teve algumas reuniões na casa do Gustavo e tem sido muito legal. E aí a gente decidiu reunir esses dois grupos, né? Então estava sendo muito legal o café de terça, ali estava sendo também muito legal, que por acaso também era numa terça, né? Então, esse é o motivo que a gente decidiu reunir aqui as pessoas. Então, até pegando o gancho, não sei quem foi no evento que teve do Whindersson, isso não é um culto, que era o nome do show dele, né? Então, isso não é um culto. Não é para a gente falar de religião aqui. Isso também não é uma célula. Porém, é um café, um encontro, como a gente tem proposto com propósito. Então, a Bíblia ela vai ser uma base importante para a gente, porque o que que nos dá essa base sólida? É a Bíblia, não uma religião que a gente vai falar aqui. Então, por isso, em alguns momentos, a gente vai estar trazendo isso. Mas, principalmente, essa questão de como a gente vai conduzir o nosso negócio. Eu acredito que todos que estão aqui, que tem seu negócio, não faz só pela grana. A gente sabe que tem, né, a parte financeira, né, que toda empresa precisa ter ali uma saúde financeira e, enfim, ela precisa ser lucrativa. Porém, eu acredito muito que todos, por isso até que eu convidei especificamente alguns, que eu sei que tem algo além. Então, como que a gente pode compartilhar tudo isso? Porque eu confesso que tem dias, ai, gente, que desanima. Tem dia que vontade de sair correndo. E eu acredito muito que a gente pode caminhar juntos e principalmente fortalecendo um ao outro e contribuindo com ideias, né? Então, nisso tudo, para fechar, a gente compartilha muito, né, com o Vitor no sentido de como que a gente pode trazer, assim, integrar a Bíblia na nossa vida, porque até um tempo atrás eu acreditava muito que a minha vida, na verdade eu vivia um dualismo, no sentido de que, eu sou uma pessoa cristã, então final de semana eu fazia o meu login de cristã, eu ia para a igreja, né, eu tinha meu tempo com Deus, e aí segunda-feira eu fazia um logout porque eu tinha a minha vida de trabalho. Então, eu achava que Deus era muito ocupado para eu ficar falando dos meus problemas da empresa. E aí eu entendi que, na verdade, eu sou integral, né? Então, a Érica, pessoa física e jurídica, nesse caso, ela acredita nos mesmos valores, não importa se ela é pessoa física ou jurídica. Então, eu entendi que é muito importante eu trazer isso para o meu negócio, né? Então, como que a gente lida com sabedoria? Porque a gente precisa de muita sabedoria. Precisa de muito discernimento, né, em tudo que a gente vai fazer, né? Muitas vezes a gente tem que apostar no sentido de que a gente não sabe como que a coisa vai funcionar, né? Então, nisso tudo, foi quando a gente discutiu com o Victor, alguns caminhos que a gente poderia seguir. E nisso surgiu a ideia dos 5 Ws, que é o que ele vai estar trazendo para a gente, que é essa série que a gente vai estar conversando aqui, nos dando esse norte. Então, esse é só um pouquinho, né, do que motiva e a nossa intenção. Então, vocês fiquem, tá bom?
Bom, boa noite, pessoal. É um prazer muito grande poder compartilhar, né, aprendermos juntos. O meu propósito aqui é exatamente esse, não só levar informação, mas também através daquilo do feedback de vocês, daquilo que vocês têm a compartilhar, de podermos pensar juntos. É uma jornada que é o nosso desafio aqui. E o desafio maior de tudo isso é trazer significado e principalmente sentido à nossa vida. E como a espiritualidade, o empreendedorismo, os negócios, como eles convergem, como eles trabalham, como é que eles falam e conversam um com o outro. E como a Erika disse de uma forma muito clara, se nós não tivermos essa base, que é transcendente nesse sentido, não é natural, provavelmente nós vamos viver frustrados e decepcionados com algumas coisas. Então, estabelecer essa base firme, imperfurável, impenetrável, é fundamental para que, através desse propósito que vocês desejam realizar, né, vocês possam ter bases firmes e fortificadas que possam manter essa construção por muitos e muitos anos, ser passada até de gerações e gerações. E esse é um grande desafio de todo empreendedor. Não é só fazer o seu negócio acontecer, mas manter esse negócio, né, para as futuras gerações, porque aí sim nós podemos chamar esse negócio de bem-sucedido. E para mim, eu creio que existem duas coisas que tornam essa realidade possível. Essa verdade de tentar trazer significado e sentido para a nossa vida. A primeira, que eu creio, é que nós precisamos aprender a viver no presente. Muitos de nós estamos ou acorrentados com o passado e com as questões que aconteceram com a nossa vida, ou nós estamos vivendo através da ansiedade do futuro, da preocupação com o futuro, né? E o que talvez nós desejamos fazer e aqui trazer para vocês e ajudar nessa jornada, pensarmos e conversarmos sobre isso, é viver esse presente no sentido de experimentar a plenitude do significado de cada momento. Os momentos são importantes, a vida é construída de momentos e não de grandes conquistas. São esses pequenos momentos, essa jornada, né, que é importante nesse projeto e nesse propósito. E nós precisamos também aprender a responder a cada momento à luz da nossa natureza essencial. E como é que a gente responde isso à luz da nossa natureza essencial? Quando nós olhamos para as Escrituras ou para a Bíblia Sagrada, Deus disse que nós somos imagem e semelhança dele. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, como é que isso agora se manifesta? Como nós desenvolvemos todas essas coisas a partir dessa verdade? E o que eu quero dizer aqui, categoricamente, já no início, é que esse sentido que eu estou falando aqui no início da introdução aqui, ele não se esclarece no fim dos dias, ele não se esclarece na véspera do último suspiro, e também ele não depende das circunstâncias e das realidades externas da nossa vida, do nosso ser. Então, deixa eu dizer isso com mais facilidade para vocês. Não são as circunstâncias o nosso problema, e sim como nós reagimos a cada uma delas. Essa é a questão basilar que nós podemos pensar aqui. E eu creio também que felicidade, o que a Bíblia vai chamar de bem-aventurança, né, ela não vem através de chegarmos a uma distância, ou um objetivo, ou a própria distância percorrida, mas é uma jornada. É isso que a Bíblia fala sobre felicidade. Na verdade, a Bíblia fala nada sobre felicidade, ela fala sobre contentamento. E contentamento é você estar satisfeito com cada momento da sua vida, saber discernir o que ele significa e saber como ele se aplica em toda a sua vida. Então, eu desejo trilhar essa jornada com vocês aqui, nessas semanas que nós vamos estar aqui juntos, e fazer isso de uma maneira significante e concreta, tá? Porque eu creio que muitas dessas conversas ficam exclusivamente na teoria. Esse é o grande problema dos nossos dias. Nós temos coach arrodado por aí, falando sobre espiritualidade, vida emocional, mas a verdade é que a maioria dessas coisas ficam na teoria mesmo. E nós não levamos para casa algo concreto que possamos aplicar e saber discernir e, com sabedoria, fazer uma leitura concreta das nossas realidades, daquilo que nós estamos experimentando atualmente. E eu quero dar a vocês aqui nessa noite algumas ferramentas de avaliação que irão servir como guias para que nós possamos viver esse sentido, esse significado de verdade. E o que eu quero propor aqui nesta noite específica aqui, é um mapa para chegarmos a um lugar específico. A Erika falou sobre esse mapa, né, quando ela convidou vocês. E é isso que eu quero propor de verdade. É um mapa que vai ser como uma ferramenta para nós chegarmos a esse lugar específico. Então, nas próximas 5 semanas, no mínimo, e eu espero que sejam mais semanas de conversa sobre esses assuntos, nós vamos explorar esse mapa e juntos chegamos àquilo que é a natureza mais essencial, aquilo que é o que eu vou chamar de identidade. A nossa identidade, para mim, talvez seja o fundamento e a coisa mais essencial para que possamos estabelecê-la como um fundamento, um alicerce para construirmos, seja a família, seja os negócios, seja a nossa própria pessoa. É importantíssimo nós descobrirmos qual é a nossa identidade. Então, dentro desse mapa, eu quero propor algumas coisas. Primeiro, nosso destino. Qual é o destino dentro dessas 5 semanas ou mais que nós vamos estar conversando aqui? O destino é uma identidade plenamente resolvida, certo? Quando isso estiver plenamente resolvido dentro de você, e aí você vai descobrir quais são as outras coisas que cabem para que você possa projetar tanto o presente quanto o futuro e fazer uma leitura do passado, no mínimo nobre, sábia, discernindo como essas coisas trabalharam para você ser quem você é hoje. Isso é fundamental. Então, o destino é a nossa identidade plenamente resolvida. Agora, para chegarmos ao destino, tem algumas estações, e isso que a Erika falou. Dos 5 Ws, né? Eu usei no inglês, porque é a minha língua mãe e é mais fácil para mim fazer essa leitura. Os 5 Ws são 5 expressões ou perguntas que existem no inglês. É o who, why, when, where and what. Vou traduzir. É o quem, por quê, quando, onde e o quê. Então, cada semana nós vamos trabalhar uma dessas estações. Nós vamos parar o nosso ônibus da vida em uma dessas estações e nós vamos pensar como que cada uma dessas perguntas agora podem nos ajudar a discernir e ter uma leitura correta da vida, isso é passado, presente e futuro, e como nós caminhamos em rumo ao nosso destino, que é essa identidade plenamente resolvida. E creio que se você estiver isso muito bem concretizado, assim, sabe, como chão para a sua vida, qualquer construção que você construir, até aquelas que o vento pode bater de vez em quando, que são as adversidades da vida, elas vão manter a sua casa de pé. Eles vão manter esses princípios fundamentais de pé na sua vida. Ok? Vamos comigo nessa jornada? Tem certeza? Então aperta o cinto. Certo? E só tem 2 tarifas nessa jornada. A primeira é a sinceridade. Se não formos sinceros com nós mesmos, esquece, não tem como trilhar esse caminho. A sinceridade é fundamental, mas tem uma segunda que, para mim, é tão importante quanto a sinceridade, que é a curiosidade. A curiosidade, ela. Né? Ela nos move a alguma coisa, a pelo menos fazer perguntas como essas 5 aqui. Quando somos curiosos, nós aprendemos. Nós descobrimos até o próprio sentido da vida quando estamos nessa estação. Então, a primeira estação é o who, tá? É o quem. E a pergunta, que talvez está aí no seu papelzinho, se você já respondeu, responda, tá? Por favor, que no final você vai fazer uma avaliação disso e saber se está mais próximo dessa realidade, desses princípios que nós vamos estar falando aqui. E eu espero que você saia daqui com essa pergunta muito bem estabelecida, resolvida, respondida em seu coração, amém? Então, vamos ao primeiro. A primeira estação dessa jornada é a descoberta ou a realização de quem de fato nós somos. E a pergunta que eu fiz para vocês aí, vou responder da minha forma, é: o que é identidade? O que é identidade? Talvez você respondeu aí de um jeito. E antes de eu dar a minha explicação aqui, que eu creio ser mais próxima daquilo que identidade realmente é, obrigado, gente. Eu quero saber se alguém tem coragem aqui já de chutar uma definição para a gente aí. O que é uma identidade para você? Alguém pode me falar? Compartilhar um pouquinho aqui com a gente? Se você já escreveu aí, pode compartilhar se você quiser, claro, tá? Nenhum obrigado, não. Mas tem alguma. Você pode nos ajudar aqui nessa conversa, a gente trabalhar esse tema? O que seria identidade?
Identidade é aquilo que você é sem maldade. Não é só você,
Ok. Então a sua definição está mais próxima de caráter também, né? Bem próximo, né? Ok. Eu acho que o caráter faz parte disso, tá? Faz parte da nossa identidade, certo? Então, aí, nós estamos começando a construir nossa casa, certo? Botamos uma janela. E aí, quem mais?
identidade para mim, pastor, é tipo. É, o que eu trago de ensinamento, que eu trago hoje de ensinamento dos meus pais, que eu trouxe desde moleque, é o que eu tenho hoje como base, assim, para falar família.
Ótimo. Essa aí você montou o primeiro andar já, né? Porque com certeza os nossos pais têm uma influência gigantesca na nossa identidade, certo? Eles não definem, mas eles têm uma influência gigante naquilo que nós chamamos de nossa identidade hoje. O que mais? Dentro do que o Betão acabou de falar aqui, tem outras coisas também que vão influenciando e construindo essa identidade, né? Quem pode me dar mais uma aí, por exemplo? Com vergonha. Ó, vou dar mais uma. Nossos professores estabeleceram muito a nossa identidade. Aquilo que nós ouvimos, aprendemos nas escolas, com certeza tiveram uma influência gigante na nossa história e começaram a construir alguns valores que nós temos na vida até hoje. Provavelmente você foi muito impactada pela sua professora de ciências da quinta série, ou da professora de português da terceira série. E ela foi uma pessoa muito querida que se tornou uma referência que talvez você não tinha no seu próprio lar. E essas pessoas vão construindo esses valores e princípios. Quer ver outra coisa que constrói nossa identidade? As adversidades da vida. Alguns, talvez, aqui foram criados sem os pais, foram criados pelos avós, os tios, ou pelo vizinho. Nós que vivemos dentro da realidade do Japão, e eu como lidando com pessoas o tempo todo, eu conheço inúmeras histórias de pessoas que não foram criadas pelos seus pais. Que os pais vieram para o Japão, e eles ficaram 10, 15 anos no Brasil, e aí quando se tornaram uma certa idade vieram. Mas não conheciam seus pais, foram criados pelos avós, a mãe, chamava avó de mãe. Eu tenho inúmeros casos assim. Então, essas adversidades, essas situações também construíram aquilo que nós chamamos de nossa identidade, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês, algo que talvez é um princípio, um valor, que nós precisamos pensar aqui, e vou trazer algumas bases, vocês podem discordar do que eu vou falar, mas eu quero que essa conversa seja algo intrigante, algo que nos mova a chegar a essa definição clara. Eu quero dizer a vocês algo que é super importante. Primeiro, deixa eu dar a minha definição de identidade, tá? Identidade para mim é o seguinte: é o que faz você se sentir significante, confiante de seu valor. Vou repetir. É o que faz você se sentir significante e confiante de seu valor. Ok? Isso para mim é uma definição correta de uma genuína identidade. Agora, tem uma ilusão em tudo isso. Porque muitas pessoas nos nossos dias, devido a vivemos num momento muito sensível dentro da cultura e dentro das próprias bases das famílias e das nações e tudo mais, nós temos uma identidade hoje que é formada a partir dos sentimentos. E esse é o grande problema dos nossos dias. As pessoas estão inseguras, cada dia mais vulneráveis e frágeis, por tentarem construir sua identidade a partir dos seus sentimentos. As pessoas dizem hoje assim: você decide quem você é, já viu isso? E essa decisão passa de uma reflexão interna, de momento, de circunstância, né, daquilo que as situações do mundo, a família e tudo mais trouxeram, que trouxeram um abalo emocional em nossas vidas, né, e desconstruíram muito daqueles valores principais que nós tínhamos antes. Então, muitos estão dizendo que essa identidade é formada a partir daquilo que nós sentimos, mas eu creio que isso é uma armadilha que nos levará a muita frustração e muita decepção na nossa vida. Por quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês de um escritor do New York Times. Ele disse algo que chamou muito a minha atenção acerca desse valor. Ele disse assim, ó: quando escrever bem era o meu único alvo na vida, eu fiz da qualidade da minha escrita a medida do meu valor. Vou repetir, tá? Vocês pegarem muito bem isso aqui, olha. Olha só que interessante. Quando escrever bem era o meu único alvo na vida, o grande escritor do New York Times, best-seller, quando escrever bem era o meu único alvo na vida, eu fiz da qualidade da minha escrita a medida do meu valor. Por essa razão, eu não conseguia ler meus próprios textos, não sabia dizer se eram bons ou se eram ruins. Eu necessitava que eles fossem bons para me sentir são. Ele construiu a sua identidade a partir da sua performance, a partir daquilo que as pessoas diziam a respeito dele. E quando você coloca qualquer coisa, ou quando você faz qualquer coisa à sua identidade, uma empresa, um relacionamento afetivo, esta coisa para de ser algo bom para você e começa a te esmagar, porque você tem que agora manter essa coisa viva e permanente em sua vida. Essa é a grande armadilha de construir as nossas identidades a partir daquilo que nós sentimos. Essas coisas vão ser tão imensas e gigantes na nossa vida que elas irão nos esmagar, porque nós faremos de tudo para sobreviver e manter essa coisa viva em nossas vidas. Então, o que esse escritor do New York Times nos revela aqui? Ele está nos revelando que ele precisava manter e manipular tudo o que ele faz para o centro da sua vida para se sentir bem, em paz. E ele diz algo que é sensacional, ele diz são. E hoje o que mais está em falta são pessoas sãs, pessoas normais, certo? Pessoas que estão estabilizadas, que são resolvidas em sua vida. O síndrome do pânico está aí presente, ansiedade para todos os cantos. Se você não sabe, o Brasil se tornou o país número um da ansiedade recentemente. Número um no mundo de ansiedade é o Brasil. E eu, conhecendo muitos brasileiros, eu posso dizer com toda certeza que os brasileiros são os mais ansiosos de todos. Isso é uma sequela já de construirmos a nossa identidade sobre os nossos sentimentos, certo? Agora, o problema disso é que nós, quando fazemos daquilo que nós fizemos como nossa identidade, nós paramos de ouvir, por exemplo, crítica. Esse é o grande perigo. Porque se essa coisa precisa manter-se intacta, nós não podemos tocar nisso, porque isso é o supremo valor da nossa vida, qualquer crítica ou qualquer coisa desfavorável a isso, nós protegemos, paramos de ouvir críticas, porque qualquer coisa que vier de fora tem capacidade de destruir aquilo que é o supremo valor da nossa vida. Pronto. Nós construímos uma torre de marfim, onde ninguém tem mais acesso, informação não chega, e isso nos impede de crescer, de florescer, de amadurecer e de desenvolver. Nós paramos de ouvir. E muitas pessoas, principalmente na área do empreendedorismo, elas param de crescer e param de se atualizar porque acham que aquilo lá, vou usar um termo bíblico, mas vocês vão entender, é o seu bezerro de ouro, que ela precisa manter vivo e sobreviver a partir daquela verdade, mas morrem com aquilo agarrado e abraçado. Porque não tiveram a capacidade de se autocriticar e não tiveram a capacidade de ouvir críticas do lado, porque precisavam manter aquilo vivo. Tem um termo na teologia que tem um nome para isso, eu não sei se você conhece. O nome se chama orgulho. Conhece essa palavra? Essa é a questão do orgulho. E sabe o que é interessante sobre orgulho? Um pensador cristão chamado C.S. Lewis, ele diz o seguinte sobre o orgulho, olha. O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais que a pessoa do lado. Vou repetir, tá? O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais do que a pessoa do seu lado. Quanto aquilo é seu? E não há a que se comparar ou com quem se comparar, você permanece tranquilo com aquilo, aquilo não te atrai, não chama sua atenção. Mas a partir do momento que aquela pessoa do seu lado tem algo que é compatível ao seu, mas melhor que o seu, aquilo começa a te incomodar. Esse é o papel do orgulho nas nossas vidas. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras. Tá entendendo o veneno do orgulho? Ele não está na coisa em si. Quando nós não fazemos da coisa em si nossa identidade, essa coisa ainda está segura e não trabalha contra nós. O problema é quando nós começamos a colocar paredes ao redor daquilo, construir uma edificação para que ninguém toque, ninguém veja e ninguém tenha algo compatível com aquilo. E aí, quando isso acontece, nós já estamos completamente seduzidos pelaquela situação, pelaquela coisa, e perdemos a capacidade de ouvir crítica, porque precisamos manter aquela coisa viva, intacta, sem mancha e sem ruga. E aí nós começamos o processo de nos perder e a nossa identidade começa a se formar algo que irá nos levar à frustração e muita decepção na vida. Ou seja, quando a nossa identidade é conquistada e não recebida, ela se torna orgulhosa e excludente por natureza. Então, deixa eu estabelecer uma base aqui só para voltar para a gente compactuar isso aqui. A nossa identidade não pode ser algo que nós conquistamos. A sua empreiteira, o seu negócio, o seu propósito na sua vida, não é o que você, por performance, por desenvolvimento, que você vai lá e conquista. Você não pode construir sua identidade a partir daquilo que você conquista. A sua identidade tem que vir de alguém fora de si mesmo, fora de você mesmo. Porque se vier de você, tem uma coisa na psicologia chamada síndrome de Narciso, conhece? Eu vou explicar. Olha, o síndrome de Narciso é o seguinte, trata-se de uma condição mental em que as pessoas têm um senso inflado de sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção e admiração excessiva, relacionamentos conturbados e falta de empatia pelos outros. Isso é o síndrome de Narciso. E quando nós estamos protegendo a nossa identidade a partir daquilo que nós construímos e conquistamos, nós começamos, pelo orgulho, a construir camadas que vão nos protegendo de ouvir, de receber críticas, de atualizar, de crescer, desenvolver, de florescer, e principalmente de ouvir. Muitos casamentos terminam por falta de comunicação, não é isso? Porque as pessoas se fecharam em si mesmas e não estão dispostas a ouvir a crítica que vem do outro. E se tem uma pessoa que te conhece mais do que qualquer outra pessoa, é o seu cônjuge. E aquele que pode levar você a se tornar a pessoa que você deve ser é essa pessoa, é o seu cônjuge. Eu sempre falo nos casamentos que o casamento é uma máquina de santificação. Porque a pessoa que você é no casamento não será a mesma pessoa 10 anos depois. E eu sempre digo que você provavelmente casou com a pessoa errada e foi de propósito. Porque aquilo que a pessoa não é vai tornar você naquilo que você deve ser. Tá vendo? Então, às vezes você olha para o seu cônjuge e fala assim, mas ele é o total oposto de mim. Dê graças a Deus por isso. Porque há algo nele que irá trabalhar em você aquilo que você deve ser. Olha só como é que funcionam as coisas. E como a gente precisa fazer essa leitura mais sábia de todas as questões, certo? Então, nós estamos falando que nós somos seres relacionais. Isso significa que nós precisamos da aprovação dos outros, nós precisamos do amor dos outros, nós precisamos da admiração dos outros para que nós possamos viver. Isso é fato, gente. Você pode falar assim, não, eu sou uma pessoa plenamente resolvida, não preciso ser amado, não preciso que ninguém me elogie, não preciso que ninguém fale alguma coisa de mim. Mentira. Todos nós, por sermos, por essência, seres relacionais, precisamos de gente que nos admira, gente que nos ama, gente que nos aprova naquilo que nós fazemos. Então, se isto é verdade, como construir nossa identidade? Se não está naquilo que eu conquisto, não está na minha empreiteira, não está no meu casamento, não está na pessoa com a qual eu convivo, não está em qualquer coisa externa a mim mesmo, não está no meu sentimento, não está nessas coisas do lado de fora, como que eu construo a minha identidade? Ela precisa estar numa relação. E ela precisa estar numa relação de aprovação, amor e admiração. Então, vamos descobrir quem é essa pessoa? Se essa pessoa precisa ser amável, eu preciso admirar ela e ela me admirar, eu preciso aprovar ela e ela me aprovar, vamos tentar qualificar qual seria a pessoa ideal para nos revelar a nossa identidade, para que nós possamos identificar qual é a necessidade. Quem é esse quem aqui? Bom, primeira coisa que nós sabemos, essa pessoa precisa ser alguém que você ama e ama você. Admira você e você a admira. Quesito número um. Certo? Conhece alguém aí na sua vida assim? Que você ama e admira? Provavelmente muitos de vocês têm pessoas assim na sua vida. Pessoas a qual você tem, né, é mais do que uma esperança, é uma admiração profunda, assim, de ver o quanto aquela pessoa, né, te abençoa, quanto essa pessoa ela é boa para você, ela constrói com você. Todos nós, em algum momento, seja nossos pais, ou seja, né, os futuros maridos e esposas, nós temos pessoas assim a qual nós admiramos. Então, o primeiro quesito é: você tem alguém que te ama e você tem alguém que te admira? E você também ama e admira essa pessoa? Então, nós estamos aqui qualificando o que é essa pessoa que traz a nossa identidade. Segunda coisa, ela não pode jamais desapontar você ou desiludir você. Acabou todo mundo, né? Agora. Você tinha essa pessoa, acabou de tirar ela da lista agora, porque Eu posso dizer que 99,9999% dos seus relacionamentos são pessoas que irão um dia desiludir você, ou frustrar ou decepcionar você. Verdade ou mentira? Porque são seres humanos. E seres humanos são limitados, falhos. Então, essa pessoa precisa ser alguém que jamais irá te desapontar ou desiludir você. Então, aí, bota o check aí. Quem é essa pessoa agora para você? E terceiro, não pode ser alguém que mede você pela sua performance ou pelo seu desempenho. Certo? Não pode ser alguém que mede você pela sua performance e o seu desempenho. Essas são as características de alguém que tem a capacidade de reconhecer e apontar para você a sua identidade. Então, se não é um cônjuge, porque já vimos que provavelmente o cônjuge, em algum momento, certo? No primeiro semana de casamento, ou 2 dias, irá desapontar ou desiludir você em alguma coisa. Aquele noivo, noiva, cheirosinho, bonitinho, com cabelo arrumadinho, que vem num cavalo branco, o seu príncipe e a sua princesa. No primeiro dia, você vai descobrir que ela vai no banheiro e faz cocô, e não cheira bem, certo? Você achou que era só flores que saía daquele vaso, certo? Mas você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que aquelas atitudes que eram tão amorosas e compassivas e misericordiosas, quando você errava e te perdoava no primeiro mês, já não te perdoa com a mesma intensidade, com a mesma graça, com a mesma, né, velocidade. Ela já começa a acumular algumas coisas, vai guardando aí até um belo dia, certo? Então, nós já vimos que as pessoas, os seres humanos, não têm essa capacidade, embora nos amem e nos admiram. E elas provavelmente nos medem por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Casamento é assim, infelizmente. A não ser que ele amadureça, provavelmente você tem uma lista de coisas que você quer que o seu cônjuge faça com você, e você tem expectativas ilusórias acerca daquilo que ele irá fazer ou não. Então você já está medindo o seu casamento pelo seu performance ou pelo seu desempenho. E esse casamento está fadado ao fracasso, você sabe disso, né? Porque ele nunca vai manter esse padrão, ela nunca vai conseguir subir aquele padrão que você estabeleceu e que você vai ser frustrado pelo padrão que você mesmo estabeleceu. Esse é o nosso grande paradoxo. A gente coloca uma lista de coisas que temos que fazer no casamento, faz essa lista, e aí nós caímos nessa própria lista porque essas pessoas não têm capacidade de corresponder a essa lista que nós mesmos criamos. Então, quem é essa pessoa? Eu quero sugerir para vocês e reconhecer que só existe uma pessoa no universo capaz de cumprir com todos esses requisitos que nós falamos aqui em cima. E somente um ser perfeito, todo-poderoso e que se diz ser amor é qualificado para essa tarefa. Só Deus é capaz de nos dizer quem de fato nós somos. Só Deus é capaz de construir a nossa identidade. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o que Deus diz a meu respeito, o que Deus diz a seu respeito, para que nós, a partir dessa verdade absoluta e perfeita, porque servimos o Deus perfeito, santo, separado, outra categoria de ser, é este ser que é completo e perfeito em tudo, como agora, através do que ele diz, podemos construir nossa identidade? Ela vem de alguém e nós reconhecemos. Então, como nós construímos isso? Bom, a Bíblia tem algumas coisas a dizer sobre você e sobre mim. Primeiro, a Bíblia diz que o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, nos ama. Quesito número 1. A Bíblia diz que ele nos ama. E essa é a base mais poderosa para a nossa identidade. E a Bíblia diz que nada pode nos separar desse amor. A fome, a espada, a nudez, anjos, principados, seja o que for, Romanos capítulo 8 diz que não há nada nessa terra existente, sendo espiritual, sendo natural, que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós temos agora uma rocha sólida, uma base imperfurável, impenetrável, a qual nós podemos começar a construir nossa identidade. A Bíblia diz em Malaquias que Deus dizendo a Israel, mas de tabela dizendo a cada um de nós, que ele sempre nos amou. Está em Malaquias capítulo 1, versículo 2. Em João 15, 9 diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, então permaneçam no meu amor, disse Jesus. Se o Pai nos ama e Jesus nos ama, nós temos 2 terços da Trindade já nos afirmando isso. Certo? E só com 1/3 da Trindade já seria suficiente para que toda a palavra seja confirmada. Então, queridos, em João 15, 9 diz isso, e em João 3,16, talvez o versículo mais famoso de toda a Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho, como sacrifício, né, e como oferta por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira base está construída. Esse Deus diz que nos ama. Todos vocês têm essa fala, esse dizer sobre vocês, certo? Não há ninguém que saia daqui nesta noite que Deus vai amar menos ou amar mais pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer lá fora. Esse amor, ele é incondicional, ele é inseparável. Nada pode roubar esse amor de Deus por vocês. Essa é a primeira coisa. Então, ele dá o cheque na nossa lista. Segundo, ele diz que o amor de Deus, a Bíblia diz, não é baseado na nossa performance ou no nosso desempenho. Lá em Efésios capítulo 2, diz que pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. E graça é um favor que nós não merecemos. Então, não é baseado na nossa performance. Isso é a coisa mais maravilhosa do universo. Por quê? Porque eu sou um pecador, vocês são pecadores, nós transgredimos as leis de Deus constantemente, e isso não impede Deus de nos amar. Diz que é pela graça, um favor imerecido, mediante a fé, que nós somos salvos. E sabe de uma coisa? Isso não é baseado em comparação, não é baseado em competição e não é baseado no nosso desempenho. Tá? Você pode ter a maior empreiteira do mundo, você não será visto diferente por Deus por causa disso. E você pode ser o cara que falhe amanhã e não tenha mais nada, e Deus continuar te amando do mesmo jeito que ele te ama hoje, e vai te amar amanhã e te amou no passado. Isso é para todos vocês. E quando isso está muito bem resolvido dentro de nós, nós começamos a construir nossa identidade a partir dessa referência. E aí qualquer edifício, qualquer casa, qualquer trabalho, qualquer relacionamento, qualquer amor, qualquer pessoa que agora chega na nossa vida não se torna mais aquela coisa pelo qual nós construímos a identidade. A nossa identidade está firme aqui. E é o que ele diz que importa. Essas coisas são importantes, são influências boas, positivas ou ruins, ou negativas na nossa vida. Mas o que realmente me dá a minha identidade, me dá a minha firmeza, me dá a minha segurança, me revela o amor, que é importantíssimo nesse balaio aí, para a gente viver bem, para a gente viver sã, como diz o texto. É saber que esse Deus nos ama. Agora, como alcançar isso? Como ter essa base solidificada, bem presente na minha vida? Primeira coisa, eu quero dizer algumas coisas que a Bíblia diz a seu respeito. Diz que nós fomos adotados na família de Deus. A Bíblia diz isso. Nós éramos inimigos de Deus, e por meio de Jesus Cristo nós somos adotados na família. Sabe o que vem na minha mente quando eu penso na adoção? Eu penso naquele menino que está lá com 15, 16 anos de idade, e ele já viu todos os seus amiguinhos sendo adotados e ele nunca foi adotado. E ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais velho. E cada vez que uma família chega lá para adotar uma criança, ele fica naquela esperança e naquela expectativa que a qualquer hora vai ser ele. Ele vai conseguir. E ele vai crescendo, vai se tornando adolescente, se tornando jovem, e ninguém o quer. E de repente, talvez com 17, 18 anos, chega uma família e olha para ele e se apaixona por ele e diz: eu quero que você seja nosso filho, eu vou te trazer para casa. Imagine esse menino, 18 anos esperando. Eu esperei 25, tá, gente, para ser adotado. 18 anos esperando e um dia uma família diz que o recebe, que o quer, que o ama e quer levá-lo para casa. Esse é o sentimento que nós devemos ter por Deus. É assim que ele fez, ele nos adotou através de Jesus Cristo. E adoção é receber uma nova identidade. Quer ver outra coisa? Diz a Bíblia que nós somos cidadãos do céu. Cidadania é nova identidade. Quer ver mais uma coisa? A Bíblia diz que nós somos unidos com Cristo. Isso é formação de uma nova identidade. Diz que nós nascemos de novo. Isso é formação de uma nova identidade. Então, na minha última fala agora, nós estacionamos no primeiro W aqui das nossas conversas que irão durar nas próximas semanas. E o primeiro W é: quem sou eu? E eu quero afirmar um resumo aqui de tudo que eu falei aqui. E deixar essas declarações muito, muito firmes e muito estabelecidas no coração de vocês. Enquanto vocês empreendem, enquanto vocês constroem, enquanto vocês estabelecem família, enquanto vocês vivem a vida, enquanto vocês enfrentam o caos aí fora, enquanto as coisas nesse mundo se tornam mais difíceis, se a nossa identidade estiver muito intacta, se nós estivermos sobre ela e recebendo o que nós precisamos de verdade para viver dessa fonte inesgotável, desse amor inseparável, dessa verdade inegociável. Se isso estiver muito presente em nós, aquilo que nós construímos, teremos construções que permanecerão de pé, outras pela vida e pelos momentos, elas passarão, mas nosso chão, que é o alicerce principal da nossa vida, não será corrompido, não será movido. Não haverá água que penetre e perfure esse chão, ele estará estabelecido para sempre. Então, deixa eu dar algumas declarações aqui para você estabelecer esse chão. Primeiro, você é amado e amada por Deus. Nunca se esqueça disso. Por mais difícil que a sua vida fique, por mais confortável que ela esteja, você pode estar vivendo num palácio com todas as coisas à sua disposição e com todos os carros e com todos os quartos e com todo o dinheiro no banco e podendo prover para os seus filhos tudo o que você tem. Não se esqueça que, independente disso, você é amado ou amado por Deus. Ou você pode estar numa favela, numa periferia de São Paulo, passando fome e comendo aquilo que sobra e juntando com os vizinhos. Mas saiba que, mesmo assim, Deus te ama. Você é amado e amada por Deus. Segunda coisa, isso não está condicionado à sua performance. não pode ser comprado ou adquirido por mérito. Então, mesmo que você o arrebente, é a sua empresa, né, o negócio de cabelo, a sua de roupa, né, arrebente, você seja uma mulher assim que vende tecido por esse Japão todo, abençoa, se torna, chama você para fazer Paris Fashion Week. Certo? Eu quero que você saiba, não é porque você se tornou alguém famoso e você está desfilando agora e suas roupas estão indo para o Paris Fashion Week. A sua identidade não muda, porque a identidade de filho está intacta e ninguém pode tocar nisso. Quando isso estiver muito bem resolvido em você, o trabalho se torna algo importante, relevante, algo que você precisa investir tempo, está à disposição, mas ele não se torna uma coisa a qual você vive e sobrevive. Ele se torna uma coisa a qual te dá significância, mas não te dá a significância final. Ele te dá sentido, mas não te dá o sentido final, porque todas essas coisas estão naquele que não mente, naquele que é eterno, naquele que não muda, naquele que o que ele disse cumpre. Então não é por mérito, não é por desempenho, não pode ser comprado, não pode ser adquirido. E por último, você é filho e filha. Então agora, dentro dessa identidade, eu preciso honrar a minha família. Nós vivemos uma cultura no Japão de honra e de vergonha. O nome, o seu sobrenome, é talvez a coisa mais importante que você tem aqui nessa nação. Foi a primeira coisa que eu descobri quando cheguei no Japão. Que o meu sobrenome era primeiro falado. Eu vou nos lugares, é meu sobrenome que é falado, não é meu primeiro nome. Então, numa cultura de honra e de vergonha, o sobrenome é principal, o nome da família é principal. E quando você mancha o nome da família, você mancha tudo, você perde tudo. Eu já conheço de histórias aqui, né? Eu vim aqui como missionário, então eu nunca trabalhei numa fábrica, mas conheço de histórias de pessoas que tiveram acidente de carro com o uniforme da fábrica e tiveram que ser mandado embora porque é o nome da fábrica e não a pessoa que estava dirigindo que contava naquela hora. O nome é a coisa mais importante numa cultura como aquela que nós vivemos aqui hoje. Então, a pergunta é, se eu sou amado por Deus, se eu não recebi, não comprei, não adquiri isso, eu recebi dele, isso forma a minha identidade. E agora, minha identidade de filho e de filha, como que eu honro esse nome? Como é que eu faço esse nome importante? Como é que eu faço esse nome, sabe, ser representado de forma autêntica e genuína? E essa pergunta nós vamos responder na próxima vez. Porque nós vamos descobrir o porquê. Porque aqui é o quem. O quem? Eu sou amado, filho, eu não adquiri, não comprei, eu recebi isso. Isto é a minha identidade. Agora, o que, que eu faço com isso? Qual é o porquê agora? Qual é o propósito de ter essa identidade agora? É a nossa segunda estação, quando nós paramos no porquê, na próxima vez. Então nós vamos abrir agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário, tá? Alguma discordância, alguma coisa que você gostaria de conversar, uma pergunta que não tem a ver com esse tema, mas é hora da gente bater um papo aqui, conversar. E talvez, quem saiba, nessa noite você possa identificar algumas coisas que ajudem você a entrar nesse ônibus, curtir essa viagem conosco, entrar nessa jornada e parar por essas estações e descobrir primeiramente quem você é. E daí em diante, vamos construindo isso que já é nossa identidade intacta, mas construindo os valores e princípios que a mantêm, que evidenciam essa identidade a partir de hoje.
Então foi exatamente o que você precisava ouvir.
Isso.
E pode começar
por essa base.
Perfeito. Então, lembre-se daquilo que nós conversamos aqui, né? Essa identidade que você procura, ela não está na sua empresa, ela não está no seu relacionamento. Ela não pode estar nesse lugar, porque esses lugares não são suficientes, não são sustentáveis, entendeu? Não irão sustentar você por toda a sua vida. Precisa estar em algo que transcende, algo que é, né, amor por definição e não por característica. Porque as pessoas amam, mas Deus é amor. Essa é a diferença, certo? E estar numa estrutura a qual é imutável, é perfeita, é separada. Então, comece a construção a partir daquilo que ele diz a seu respeito, como filho e como filho, certo? E o que ele fez por você, para que você pudesse ser adotado nessa família, pudesse ser unido com essa pessoa e receber essa identidade e aprender a viver, certo? Então, isso é fantástico. Ele continua nesse caminho, certo? Realmente, ele não passa por mecanismos humanos, okay? Ou instrumentalidade humana, né? Embora esses instrumentos são importantes, servem como guarda-reis na nossa jornada, mas eles não são um fim em si mesmo. Eu acho que o problema da religião é esse. Ela tenta se tornar um fim em si mesmo, e aí ela se perde no meio do caminho, né? O propósito é você ter pessoas que não serão um fim, mas serão caminho, junta ao lado e guarde reis na sua fé por terem experimentado isso há muito tempo e ter uma bagagem para poder servir nesses momentos de dúvida e momentos de incerteza. De dizer para você assim, tá, você está quase caindo no meio que bota, certo? Mas elas não podem ir na sua frente e não podem ser a razão pela qual você está lá. Porque aí você se perde também no caminho. Entendeu? Então, aí que tá o bom. Aí que tá o propósito, né? Mas obrigado por ser sincero e compartilhar isso com a gente. Alguém mais?
Como que posso encontrar, por exemplo, a essência dessa palavra assim, quem eu sou? Né? Por exemplo, eu já me fiz essa pergunta há algum tempo atrás, né? Eu também tenho uma fé cristã, né? Já sirvo a Deus há um tempo. E um tempo atrás eu me fiz essa pergunta, quem eu sou, por que eu faço? E a partir de algumas coisas que foram ficando claras para mim, né? Eu não consegui definir algo absoluto. Pode ser que é abstrato. Por hora, eu consigo enxergar assim. Por exemplo, quando eu vi essa pergunta, eu respondi que eu respondi alguns dias atrás. Quem eu sou? Eu coloquei, eu sou um facilitador. Porque, assim, tudo que eu consegui enxergar naquilo que eu aprendi, tanto na fé cristã, hoje fui fazendo, fui fazendo cálculo, por que eu faço tal coisa, por que eu escolho, por que eu gosto de fazer tal coisa. Eu sempre gosto de facilitar, colocar assim, a vida dos outros. Então, se eu aprendo alguma coisa, eu gosto de ensinar. Se eu tenho uma informação, eu gosto de passar, né? Se eu aprender alguma coisa nova da palavra de Deus, de alguma forma eu quero fazer alguma coisa dinâmica para de alguma forma para a pessoa, né, que seja simples de entender. Então eu sempre tive isso comigo, assim, descobri um pouco tempo isso em mim, né? Então assim, hoje eu consigo talvez me definir como facilitador, só que assim, eu não posso dizer absoluto porque eu tenho aquele medo de errar, no sentido assim, para mim tá com um espelho embaçado, algo obscuro, ele tá se clareando, né? Mas tem alguma forma de a gente chegar num ponto central, assim, absoluto? De falar assim, não, esse sou eu? Chega uma hora que você tem essa certeza ou você vai caminhando e isso vai se confirmando com seus pais? Não sei se deu para entender.
Deu para entender. Eu vou responder rápido e por cima, eu quero que alguém talvez ajude a responder isso, né? Mas eu acho que é tanto uma questão absoluta de Deus dizer você é filho e eu te amo, isso é absoluto em certo sentido, mas a revelação disso acontece durante a jornada. A confirmação e a beleza até de tudo isso, ela se manifesta enquanto nós estamos com outros filhos, com outros irmãos, com outras pessoas caminhando no meio do caos, no meio da luta, no meio da dificuldade. Essa identidade, embora ela seja intacta nesse sentido, ela vai se revelando para nós, porque somos limitados, passo a passo, vai caminhando. E quanto mais submissos a Deus e submissos uns aos outros, nós estamos, a Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. Então, tem alguém ao qual é o baseamento de tudo isso. Eu não me submeto ao Gustavo, simplesmente pelo Gustavo ser quem o Gustavo é. Mas por quê? Ele está comigo, de mãos dadas e joelhos no chão, olhando para ele. E quando nós olhamos para ele, a nossa amizade se torna mais forte, porque nós temos um denominador em comum. Certo? Então, nessa jornada, dar a mão para ele, diante das lutas, dificuldades, das questões que ele tem na vida, não ser uma resposta para ele, porque nós estamos olhando para a resposta. Não ser a definição dos valores e princípios que ele deve viver, mas ser um exemplo e uma tradução daquilo que ele é. Quando isso está acontecendo na jornada da vida, aí nós vamos, acho que tornando essa verdade de filho, de amado, cada vez mais clara em nossa vida, essa segurança vai se tornando ainda mais forte em nós. Entendeu? Então, a resposta é os dois. Ela é tão intacta porque é quem Deus diz que nós somos, e o que ele diz que nós somos é final, porque ele não mente. E também, ao mesmo tempo, é uma jornada da vida, porque senão se torna chato isso. Da gente ter tudo redondinho, bonitinho, como se Deus estivesse nessa caixa, falando assim, ó, deixa eu apresentar Deus para você. Toma aí. Isso não é Deus, isso aqui é um ídolo. A partir do momento que eu sei definir e dizer tudo que eu sei sobre Deus, e dizer para você, não tem outra forma, nada que eu possa dizer mais sobre Deus, está tudo aqui, pronto, acabou de ser Deus, se tornou um ídolo para mim. Esse é o meu Deus. E eu quero te apresentar o meu Deus. Não quero te apresentar o Deus que se revelou a mim e que é exaustivo em conhecimento e que eu vou estar por toda a eternidade conhecendo e descobrindo cada vez mais ele. Entendeu? Então é na jornada e também na verdade que é dita em nossos corações, da nossa adoção, da nossa identidade, quem nós somos como filhos.
Então, a pergunta que é sobre o sentido de quem é você, se você é amado ou não, ou no sentido de quem é você para Deus? Eu acho que eu entendi errado.
Eu acho que é os dois. É isso que eu quero dizer. Você é amado, e o que importa de verdade não é o que as pessoas dizem a seu respeito, é o que ele diz a seu respeito, porque é ele que tem a verdade. Todos nós temos percepções disso, mas ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a quem nós iremos se só ele tem as palavras de vida eterna? Certo? E quando isso é muito bem claro, aí essa identidade começa a tomar forma, embora ela já esteja resolvida em nós. Entendeu? Alguém quer acrescentar alguma coisa nisso? Fala disso.
É, eu acho que é um caminho muito perigoso, na verdade. A gente define a nossa vida por quem nós somos em relação à nossa formação, aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente conseguiu na nossa vida, porque muitas dessas coisas podem ser tomadas de novo, né? Eu venho de uma família que o meu pai teve muitas coisas, conquistou muitas coisas, e ele tinha a identidade dele firmada nisso. E toda vez que alguma coisa deu muito errado, igual a construtora que ele teve lá no Sudeste do Brasil, ou vice-presidente de uma empresa enorme lá em São Paulo, definia quem ele era. Então, quando lá para baixo, ele entrava numa crise existencial. Então, na verdade, eu acho que é muito plausível a gente olhar para essa parte de quem Deus diz que a gente é, porque a gente não depende mais da afirmação das pessoas e nem da aprovação. No sentido, sabe, quando a gente fala assim, poxa, as pessoas estavam me aplaudindo, então eu tenho sucesso. Agora, a partir do que deu errado, eu sou um fracasso.
Isso.
Isso é muito perigoso. É porque, para mim, por exemplo, que sou músico, né? Se eu vou num lugar e todo mundo me aplaude, ai, então sou um sucesso, deu tudo certo, né? Que legal. Aí vou um dia, sabe? Ai, nossa, eu não presto para nada, pode jogar no lixo da direto. Se isso me define, eu creio que é um grande problema. Então é legal porque essa visão que a gente tem através da visão já cristã, vem definido não pela nossa performance, mas por quem de antemão Deus disse que nós somos.